Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Boston Strong. You already know it is. Brandon Cap. Randy Lowe. Patriots Nation. Stand up. The champs is back. Listen up, this is the anthem track. This is history in the making. You're all witnessing greatness. It's better when the pressure is on us. Our backs against the wall. What we do gets stronger. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, torcedor do New England Patriots. Esse aqui é mais um episódio do Do Your Job Podcast. Eu sou o Celo Underline Aragão. Estou aqui com Coach Barandas, Bruno Barandas. Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez, prazer aqui. Ruim depois de uma derrota, mas a gente sabe que não é o fim do mundo, que não tem por que se desesperar, que o melhor futebol do Patriots não é em setembro, é em novembro. Cada time tá jogando o jogo contra a gente como se fosse o Super Bowl, a gente tá demorando pra entrar no jogo, e a gente tá com dificuldade de correr atrás depois. Mas a gente sabe que o nosso Super Bowl é em fevereiro, não é agora.
Eu até mandei mensagem pro Bruno que eu tava sem vontade de fazer o podcast, cara, essa semana, porque, assim... Não é, assim, antes de eu entrar nesse mérito, deixa eu só falar uma coisa com a galera que a gente já discutiu, eu e Bruno, antes do programa. Galera, a gente torcedor do Patriots, bem ou mal, é uma torcida um pouco mais jovem, e às vezes não tá acostumado a ver derrotas assim, ou não tá acostumado a ver o time mal, e começa a se preocupar com qualquer notícia, ou qualquer resultado. Eu não tô preocupado ainda, longe disso. Eu acho que a gente ainda vai acabar a temporada 11-5 ou mesmo 10-6, mas com um lugar nos playoffs, se chegar a isso tudo de derrota, tá? Então não tô preocupado, mas assim, vamos ter um pouco mais de calma, cara. Vou ter um pouco mais de calma com tudo que a gente vai falar aqui, com tudo que a gente viu durante o jogo. É óbvio que você vai criticar, mas... Né, Bruno? Tem que ter calma, assim. Eu já vi esses episódios anteriormente.
O torcedor do Patriots está acostumado a ver o Patriots perder 2, no máximo 3 jogos no ano, espaçados. Agora, em 2011 foi a mesma coisa. A gente ganhou o primeiro jogo, perdeu os 2 seguintes. A gente perdeu o segundo jogo pro Ravens, a gente estava 1-2, todo mundo desesperou e a gente foi pro Super Bowl. Perdeu o Super Bowl, mas foi lá. Entendeu? A gente está com um coordenador de defesa novo, a gente teve uma grande reforma no front 7 e na secundária. Tem muita coisa nova. No ataque a gente tem running back novo entrando. A OL tá tendo uma dificuldade nesse início de campeonato, que tá estranho, mas a gente vai falar sobre isso hoje. A gente não tem alvos, você pode ver que várias vezes o Tom Brady foi sacado porque não tinha ninguém livre. A gente achou que as coisas iam ser melhores e não estão sendo, né? Tá faltando alguém que realmente traga a marcação além do Gronkowski. Pode vir a ser o Josh Gordon. Eu acho que o Jordan Matthews era pra mim a grande aposta do Wide que ia brilhar esse ano e acabou sendo cortado por lesão. O Kenny Britt também era um cara com uma puta experiência na NFL e foi cortado por lesão. Então assim, você treinou basicamente a pré-temporada inteira com um time e você tá acabando jogando com outro, né? O Sonny Michel, bem ou mal, não jogou nada na pré-temporada, ele teve que entrar na semana 2 no fogo. O Rex Burkhead com lesão atrás de lesão, o James White acaba sendo a única opção. Perdemos também o running back, o... Cara, como é que é o nome dele? Que veio do Bengals?
Jeremy Hill.
Então, assim, não tem nada de fora de série acontecendo. O Patriots tá jogando mal. Eu acho que, inclusive, tem uma grande parte de erro aí no play call do Josh McDaniels. Eu acho que tem coisa pra melhorar aí.
E eu acho que tem coisa pra melhorar na defesa também.
Mas não em questão de play call, entendeu? A defesa é mais individual.
Não é play call, é o game plan, na verdade, pra mim, que tá incomodando. Eu já tinha falado isso. Mas vamos por partes. Vamos entrar, já que você tocou no assunto do ataque, e eu tava falando. O que me deu. O que eu falei que eu tava sem vontade de gravar é porque, tudo bem, perder faz parte. Ninguém gosta. Eu estaria tranquilo da mesma forma se fosse uma derrota, como foi, por exemplo, contra a Kansas City aquele ano, sabe? Mas o que me incomodou foi o jeito pelo qual o Patriots jogou.
Kansas City aquela vez foi a mesma coisa, cara. Não, o Patriots jogou completamente sem sangue, desanimado, foi uma coisa
horrível. Mas cara, esse jogo... Assim, eu lembro de um lance em que eu vi alguém vibrando. Ah, do Detroit. Foi o lance do... Exatamente, foi o único lance. E tudo bem, deram ênfase na transmissão e tal, mas não por isso, mas foram poucos os lances que me chamaram a atenção nesse aspecto. Agora, já que você, como eu tava falando, já que você tocou no assunto do ataque, vamos começar falando do ataque. Já vou deixar você falar do play call e o que você acha do McDaniels. Mas uma coisa que eu quero falar, independente de tudo o que aconteceu nesse jogo, é que, cara, eu acho que eu vi alguém falando essa semana, eu não sei se foi eu não lembro se foi o LaDainian Tomlinson, eu não sei quem foi que falou, mas que o Patriots tá um Edelman away de ser um Super Bowl contender, né? Por que que eu tô falando isso? Cara, os times estão jogando, o Jaguars é um pouquinho diferente, mas os times estão jogando dobrando no Gronkowski, em matéria, vamos dizer, dobrando, ainda que o Jaguars não tivesse feito exatamente isso, e ninguém tá se sobressaindo. Eu acho que o que tá acontecendo é, o Hogan já se provou que ele é um cara que quando pegar o corner 2, ele sendo o I2, ele vai estar 7-11, vai estar sempre livre. Mas se ele tá com o corner 1, não é sempre que isso vai acontecer.
Não, e também tem o ponto que o Hogan tá sendo posto numa situação que não é favorável pra ele.
Exato.
Ele tá tendo que jogar fazendo a função de slot, que não é o que ele faz. Aí a gente tá jogando com o Cordarrelle Patterson fazendo, tipo, uma árvore de rotas que ele não deveria estar fazendo. O Dorsett claramente não vai conseguir produzir vindo do slot como a gente esperava. Ele é basicamente o wide que tá jogando aberto e atacando fundo. O Patterson é a mesma coisa, só que você podendo passar um screen de vez em quando. E aí o Hogan acaba sendo obrigado a jogar no slot, onde ele consegue ser produtivo, mas ele não tá no forte dele, que é justamente esticar o campo. Tá trabalhando possession, tá fazendo comeback, tá fazendo curl, tá fazendo
dig. Ele é um baita road runner.
Exatamente.
Mas aí é que tá. Quando isso tudo acontece, esse conjunto de fatores de você dobrar no Gronkowski e você não ter o Hogan podendo jogar da maneira que ele tem que jogar, isso acontece. E sabe o que me chama mais atenção? É que, assim, diversos lances mostraram, né, a visão, aquela câmera de trás, e a gente viu que não tinha ninguém livre. E ok, só que o ponto é, quando o Edelman voltar, e eu não vou entrar no Joe Gordon porque eu não sei o que esperar. É óbvio que eu tô positivo como torcedor, mas analisando friamente, quando o Edelman voltar... Cara, isso vai mudar.
Então, mas eu concordo com você, só somando uma parada. Eu não acho que a questão do Josh Gordon seja só se ele vai produzir ou não. Mas ter o Josh Gordon em campo...
Claro,
faz a defesa focar. E aí você vai ter que abrir mais espaço. Porque ou você dobra no Gronk, ou você dobra no Gordon. E se você deixar o Gordon... Por mais que o Gordon não funcione... Digamos que assim, que ele seja um fracasso como foi o 8-5, e ele não consiga entender o playbook, ele tenha dificuldade... Beleza. Mas vamos contar também que o 8-5 estava com 30 e poucos anos, o Gordon tá nos seus 20 ainda, e ele ainda não perdeu a velocidade, ele ainda é um cara que, se você não der atenção para ele, ele vai te fuder, porque se você marcar ele com um cara só e você marcar afastado, você vai botar ele fazer uma crop, ele fazer uma slant, vai dar bola para ele em espaço. Se você marcar perto, você vai ter que ter alguém ajudando no fundo, porque se o Gordon um outside release e for pro fundo, você vai conseguir seguir ele, porque ele é um cara que corre 4-3 e 6-3 e caralhada. Então, tipo, você tem que dobrar nele, independente dele jogar bem ou não, entendeu? Eu acho que ele contribui, ele automaticamente contribui só estando dentro de campo. Mas concordo com você também que é mais importante então, hoje o retorno do Edelman do que a adição do Gordon.
Então, fechando o ponto, é justamente isso. Porque o que acontece? Esse era um jogo, esse do Jacksonville, que o Edelman... Você me corrija se eu tô viajando, mas eu acho que era o jogo que o Edelman ia acabar, e eu não tô exagerando, com 18 recepções pra 70 jardas.
Concordo.
Entendeu? Era aquele jogo que a gente ia mover a bola correndo, passando. Então a gente ia passar a bola de 2, 3 jardas, a corrida ia entrar mais, uma hora em terceira descida o pessoal ia ter que escolher se vai dobrar no Edmonds ou se vai dobrar no Gronk. E provavelmente alguém vai ficar no mano. Ou se vai dobrar nos dois. Então, assim, esse era o jogo que isso ia acontecer, esses dois jogos. Então, eu acho que a gente tá sentindo, sim, a falta do Edelman. Coisa que, Marcelo, mas a gente não tinha o Edelman no passado. Sim, não tinha. Mas a gente tinha o Amendola fazendo exatamente isso. Principalmente quando o jogo pedia isso do nosso ataque. Então, assim, a gente tá sentindo falta de liberar essa bola rápido, né?
Eu acho que também entra no fato de uma certa previsibilidade que o ataque do Patriots teve essa semana. Porque quando o... Você viu no início... Eu acho que o Patriots tá certo, tá? Antes de qualquer coisa. De tentar envolver mais e mais e mais e mais o Sony Michel no jogo. Mas ele claramente tá falhando na parte de pegar passe. Ele tá dropando bola.
Ele claramente tá no time de fantasy do McDaniels. Claramente.
Não. Calma aí. Eu acho que você realmente tem que dar snap e dar repetição pro cara que não teve uma pré-temporada. Pro cara que foi a sua pick de primeiro round. E é o cara que você acredita que vai conseguir correr a bola. Porque a gente sabe que o James White não vai conseguir. Tá, vamos lá, eu adoro o James White, eu gosto pra caralho dele, eu acho que ele é um puta pass catch, ele tem um futebol IQ enorme, ele entende demais do jogo, mas ele não vai conseguir correr efetivamente no meio dos tackles, não vai. Tá, então a gente tem que dar repetição pro Sonny Michel. Mas o que acontece com o Sonny Michel? O Sonny Michel tá falhando em pegar a bola e ele não tá fazendo uma proteção de passe boa. A parte da proteção de passe é normal, porque é difícil pra um running back que acaba de ser draftado se acostumar ao pass protection na NFL. Claro que aí você vai ter, ah, o Kerryon Johnson tava fazendo isso bem pro Lions. É, mas o Kerryon Johnson é 6'2", 6'1", sei lá, é grande pra caralho.
Entendeu? Relativo.
É uma coisa difícil. Mas a parte de
pass... Nem sempre o melhor... Diga-se passagem, nem sempre o melhor talento do time correndo com a bola é o melhor pass protection. Pega o Green Bay, por exemplo, o Jamal Williams é um monstro bloqueando, mas claramente o Aaron
Jones assim
é
muito como, melhor que ele correndo assim com a bola. Assim como é, entendeu? O Rex Burkhead, assim como também é o James Exato. White. A questão é, mas como ele tá falhando nessas situações, e aí você tá tendo que botar o White no lugar dele pra isso, acontece que quando você traz o Sonny Michel de volta pro campo, e você sabe que vai correr. Você sabe que ele vai correr com a bola, exatamente. Ou fazer um play action, mas bem ou mal a secundária tava segurando nossos recebedores e o box podia jogar a corrida, se preocupando com o play action, e aí tava acabando com a gente. Eu acho que bem ou mal em algum momento ele vai encaixar, porque ele tá correndo bem com a bola, isso não é discutível.
E principalmente, ele tá com média de 3.6 nesse jogo, cara. 3.6 é um first down.
Ele tá jogando bem, ele tá jogando bem de verdade, tá? Falta ele encaixar com o Tom Brady na parte de passe, ele tem que parar, ele dropou duas bolas esse jogo.
Eu acho que falta isso e um outro aspecto, Bruno, que é a gente conseguir mover a bola um pouco melhor passando, pra dar duas leituras pra defesa, e tem a ver diretamente com o que você falou, dele entrar no jogo passado também.
O Brady deu uma entrevista falando que queria ver mais o White em campo. Eu acho que ele tá certo, é o cara que ele confia em passar a bola, é o cara que hoje é o cara que ele sabe que vai ter condições de achar o buraco na defesa, sabe? É uma questão de confiança nesse ponto, e principalmente quando você tá indo mal. E é normal ele querer ver o James White. Mas eu acho que a gente tem que continuar dando a bola pro Sonny Michel e ele tem que fazer um melhor trabalho no jogo passado. Só isso, tá? Questão de jogo corrido, eu acho que o problema é esse. Mas aí a gente entra no ponto dessa previsibilidade que também tá me incomodando o play calling do McDaniels. A gente fez um screen nesse jogo, cara. Um screen. Foi um screen pra quase 20 jardas com o Rex Burkhead.
Foi inclusive o lance que ele teve a lesão no pescoço.
Mas um screen, cara. O McDaniels é famoso por screen. O Cordarrelle Patterson é talvez uma das melhores armas pra você jogar screen na NFL. E por que a gente não tá trabalhando mais screen no running back, mais screen no Patterson, mais screen no James White, end around com o Patterson. Vamos dar a bola na mão dos caras em espaço. Eu acho que a gente não tá fazendo isso. A gente tá correndo e passando fundo. Entendeu? Eu acho que a previsibilidade do play calling é culpa exclusiva do McDaniels. Mas
eu achei um play calling, Bruno, você tocou nesse ponto, eu achei um play calling meio apático, meio vamos correr aqui, inside tackle, passe curto, tá terceira pra longa, passe longo. Acho que foi o resumo do jogo, basicamente. Pode mudar a ordem dos produtos na primeira e segunda descida, mas tá um play calling apático.
Eu também tô achando, cara, eu não tô gostando não. Eu sou o grande defensor do McDaniels, né, cara? Eu moldo o meu estilo de coaching, nele, no estilo de play calling dele, e eu acho que ele tá falhando justamente no que ele é bom, entendeu? Mas dito isso também, eu acho que é uma questão também de você ter as peças em campo. Eu acho que ele não tá sabendo aproveitar as peças que ele tem, mas em breve tudo vai melhorar. O Gordon entra semana que vem. A galera lá na organização do Patriots está até elogiando bastante o Gordon, a ética de trabalho dele, de chegar e trabalhar e querer entender. A câmera focou muito nele na sideline nesse último jogo e deu claramente para ver que ele estava seguindo o Cheryl Shea, o coach de wide receivers, e o McDaniels, e participando em todos os huddles de wide receiver, e perguntas estavam sendo feitas a ele. Ele estava tendo as repetições mentais que ele precisava nesse jogo. Tá? Isso eu achei interessante. E parece que ele tá começando a pegar o ataque do Patriots, pelo que estão falando. E semana que vem já é uma excelente adição. E na semana seguinte volta o Edelman, e aí eu acho que o elenco do Patriots começa a tomar forma de novo. Também vai ser um momento onde o Hightower vai estar começando a vir melhor. Houve muita crítica ao Hightower nesse jogo, eu não acho que as críticas estão erradas, ele jogou mal, ele tá lento. Mas vamos lembrar, o Hightower não tá lento porque ele tá velho, o Hightower não tá lento. O Hightower tá lento porque ele tá voltando de uma lesão de ligamento. E é normal, ele tá demorando, vai demorar, de repente lá pra semana 5, 6 a gente vai ver o Hightower jogando no auge do jogo dele de novo, na velocidade, mas a gente não pode tirar o Hightower agora também porque ele tá lento, porque ele é o cara que fecha o jogo corrido, ele é o cara que chama a defesa, ele é o líder dessa defesa, então tem esses pontos.
Antes de passar pra defesa, Bruno, fala um pouco da OL, o que você tá achando do jogo. Eu sei que você já tocou no ponto da previsibilidade, mas como você está vendo essa OL, o desempenho da OL, ainda que descartando esse fator da previsibilidade, como a OL está jogando, enfim.
Eu acho que o play calling não está ajudando o trabalho da OL, que está entregando quando a gente vai correr e quando a gente vai passar. Agora vamos lá, avaliação 1-1 deles, né? Marcus Cannon, o melhor OL do jogo, disparado, sem... Não tenho o que falar, Marcus Cannon... É o melhor OL no momento. Ele jogou muito bem o primeiro jogo, depois que ele saiu a gente tomou calor, no segundo jogo ele não jogou, a gente teve muitos problemas. Nesse jogo, perfeito. Ele permitiu duas hurries no Tom Brady, mas ainda acho que ele foi o melhor OL. O Shaq Mason permitiu um hit no QB, não acho que ele jogou mal no jogo aéreo, mas eu acho que o forte dele, que é o jogo corrido, não tá fazendo o trabalho dele. Numa terceira para um que o Sonny Michel foi tacleado no fundo do backfield, foi Shaq Mason, justamente o cara que a gente confia tanto no jogo corrido, que deu mole e vazou, permitiu esse tackle para loss. E o Trent Brown
David Andrews, eu acho que foi o melhor, só pegando um dado, acho que ele foi o melhor OL do Patriots. Na verdade, ele foi o melhor jogador do Patriots no jogo segundo o PFF.
Ah, mas não dá para avaliar OL pelo PFF, né, cara? PFF, não, eu acho só... PFF muito útil pra você avaliar, tipo, recebedor, avaliar QB, mas o OL é complicado, o OL é difícil. Assim, o David Andrews, ele jogou bem, tá? Ele não permitiu nenhuma pressão, mas faltou eficiência no jogo corrido. O Joe Thuney não fez um jogo ruim, foi o único cara que não permitiu nada, não aconteceu nada de raio. No meu review do tape, eu não vi erro do Joe Thuney. E o Trent Brown jogou bem, tá? Ele permitiu um sack e um QB hit, e isso é preocupante. Mas ele foi eficiente no jogo corrido, ele sabe usar muito bem o frame dele, que ele é muito grande. Ele teve problemas na proteção de passe quando ele enfrentou defensive ends muito baixos. Tá? Como foi com o Dante Fowler Jr. lá em Jacksonville, e como foi com... Eu esqueci o nome do cara que deu o sack no Tom Brady. Caras mais baixos. Ele vai ter que melhorar o jogo de perna e a base dele, tá? Não acredito que esse problema vai durar muito tempo. O Skarnecki é um mestre em resolver esses detalhes.
Qual? Foi o Eli Harold?
Eu acho que é. Sei lá, não lembro.
Acho que foi, porque é o único que teve sack.
Qual a altura dele?
Do Eli Harrow? Porra, ele tá
querendo
demais, né, Bruno?
Pena que eu
não inventaram. Sabe que a altura do cara?
Pena que não inventaram, assim, um site que você descobre as coisas na hora.
Não, não tem mesmo. Gostaria muito de que tivesse. Seria muito bom.
Ele nem é tão baixo, ele é 6'3".
6'3", 1,91.
Não é tão baixo assim quanto eu imaginava, mas ele seria um cara bem mais baixo do que eu. Do que o Trent Brown, que é 6'7", sei lá, 6'9", não sei. Enfim.
Eu achei que faltou também um pouquinho de técnica na hora do grip, quando ele vai correr, né, bloquear pra corrida. Eu acho que faltou ele estuprar o cara mesmo, jogar o peso pra cima do cara, depois que encaixar a mão, né, em alguns momentos do jogo. Falando especificamente do Trent Brown.
Eu acho que a parada dele é resolver a base dele. Eu acho que no jogo corrido ele tá até. Por mais que ele não esteja grampeando tão bem, ele tá usando o frame dele pra tirar os caras.
Ele é muito grande, jogada, então.
Exatamente.
Exato, tem razão.
Mas, assim, gostei dele, cara. Eu não acho que a OL esteja sendo problema das pressões que a gente tá sofrendo. A gente tá vendo muito Tom Brady tomar pressão de blitz, porque os running backs não estão conseguindo fazer o pickup. Claro que a OL tá falhando sim, mas eu acho que isso dá também a previsibilidade. A gente não tá usando screen pass para desacelerar a defesa. Eu acho que a gente não tá favorecendo dando quick game pro Tom Brady jogar. A gente tá trabalhando só jogo intermediário e longo. Mas assim, eu acho que tudo se resolve com o play calling e com esses dois jogadores que vão ter que voltar. Vamos ver como vai ser a situação do Rex Burkhead, se é alguma coisa mais séria, se ele vai poder jogar esse jogo. Mas eu acho que assim, os problemas do ataque são altamente solucionáveis. Como você disse, que o Ladainian Tomlinson falou, o Patriots está one arrow one away de um Super Bowl. Então, eu acho que é isso.
Perfeito. Vamos passar para o outro lado da bola então, Bruno, passando da defesa. Antes de eu passar para você, a minha opinião que eu tinha falado, já adiantei mais cedo, foi que o que eu estou achando não é play calling o problema. Para mim é o game plan. Eu não estou conseguindo ver. Eu sei que a gente, antes de eu falar isso, né, porque eu já sei que vão falar, eu sei que a gente está sem o Trey Flowers e que ele é o principal pass rush, que ele faz uma baita falta. Mas eu não estou conseguindo ver uma eficiência em jogar cover 1, né, man to man. Não está dando. Eu até entendi o
game plan. Mas a gente não jogou cover 1 man to man.
Jogou a maioria dos snaps.
Ele jogou man cover 2.
Man to man. Não, tudo bem, mas man to man. O ponto é esse. Eu gostava, às vezes, do esquema mais conservador de zone blitz. Ou de zona.
Mas o Patriots nunca foi um time de zona e zone blitz, cara. A gente sempre foi um time de pessoal. Desde 2012.
Sim, desde 2012. Só que, em alguns momentos do jogo, a gente entrava com uma zone blitz. E era a maioria das vezes os nossos também, linebackers apareciam.
Mas nesse jogo também.
Então, mas aí é que tá, quando a gente tá sem ninguém pra fazer o pass rush, eu não tô gostando do jeito que isso tá acontecendo, entendeu? Eu entendo, novamente, eu entendo o fato da gente tá sem o Trey Flowers, e que é o principal pass rusher, que ele não jogou, mas eu nunca vi na verdade, nesse ano, eu posso falar isso porque eu acompanhei de perto, e um amigo meu, Elias, até fiz a participação no podcast dele, cara, eu não vi o Matt Stafford tão à vontade no pocket em nenhum dos outros jogos, e isso me incomodou. E, de novo, eu entendi o game plan de, tipo assim, nossa, a gente tá pegando, talvez, um dos melhores trios de wide receiver da liga. Então, o que a gente faz? Matt Stafford, se você quiser ganhar o jogo, você vai ter que correr. Tudo bem. A gente fez muito isso durante o jogo. Deixou recuando os linebackers apenas, muitas vezes, o Hightower parando corrida. E, beleza, deixa eles correrem. O problema é, o Patriots tem vários jogadores na posição de linebacker e na própria posição de DL, que tem uma expertise, né, ou que são taxados como bons em parar a corrida, e cara, os caras correram quando quiseram correr, e por correrem quando quiseram correr, eles passaram quando quiseram passar. Isso aí é uma coisa ligada à outra. Então me incomodou bastante ver isso do jogo, entendeu?
Cara, o que eu acho é o seguinte, eu não acho que o game plan esteja errado, eu acho que o Texas está jogando... Não tá nem jogando mal na secundária, eu vou dizer, eu não acho que zona seria a solução. Eu não gosto quando o Patriots joga em zona, eu acho que a gente não tem time pra jogar em zona. A gente não tem jogadores que brilham no sistema de zona. Os recebedores, os defensores que a gente tem são jogadores muito mais eficientes em man coverage. E melhor ainda quando o Eric Rowe tá jogando. A gente tem que lembrar que a gente foi pra essa defesa hoje sem três. Nesse jogo, sem três starters. A gente tava sem. Não era sem Trey Flowers. Tava sem Trey Flowers. Você estava sem Eric Rowe, que é o seu quarterback. Vocês podem reclamar o quanto quiserem, mas ele é o quarterback starter desse time. E o Patrick Chung, que é não só titular, como ele é capitão dessa defesa. Tá? Faz muita diferença. O Patrick Chung seria um cara que estaria mais no box, estaria jogando man coverage com tight end. Quando você está jogando sem ele, você desce o Devin McCourty para man coverage no tight end. Beleza, os tight ends não tiveram uma grande produção. Mas aí você bota o Duron Harmon, que apesar de um bom jogador, é um jogador mais limitado para marcar o fundo. O Devin McCourty não é um jogador tão eficiente dentro do box, matando corrida. Tá? Você perde essa comunicação de fundo. O Eric Rowe, você perde o seu segundo melhor jogador de mano a mano. Tá? O Jason McCourty nem fez um jogo ruim, ele fez um jogo que permitiu 4 passes para 20 e poucas jardas. Mas quer ver? Eu tenho aqui em algum lugar. 4 de 6 para 21 jardas. Tá? Não foi um jogo ruim, mas foram situações onde você viu o Lions trabalhar bolas curtas em cima dele porque ele estava dando um cushion maior. Em situações que a gente não estava podendo. E aí era assim que o Lions estava andando. O Lions correu. Não, o Lions correu porque a gente
Porque eu achei que a gente recuou um pouco.
Exatamente. A gente enfraqueceu o box. A gente chamou o Lions pra correr. Entendeu? E isso é normal. Eu achei que isso foi ok, mas se você pegar. Não foi como se o Lions tivesse passado pra caralho a bola. O Matt Stafford completou 27 pra 262. Tipo, não é um stat ruim. Mas não é como se ele tivesse passado pra 300 e caralhada contra a gente. Entendeu?
Mas o que me impressionou foi a facilidade dos caras, sabendo que a gente tem uma expertise e os nossos jogadores de front seven são muito bons, ou pelo menos tem essa característica para parar a corrida, eles não pararam a corrida, embora estejam enfraquecidos. Tudo bem, poderia até não ter parado a corrida, mas foi de uma facilidade do Lions correr, que foi um dos melhores jogos da OL do Lions, entendeu? Essa temporada e em alguns anos.
Não, olha só, o que eu tô falando é o seguinte: você pega esses stats, né, do Stafford, que ele passou para 262. Se você tira 33 jardas do catch do Marvin Jones, que foi um erro de comunicação da secundária e não um erro de play call, ou um erro de foi realmente um erro de execução de um cara em exclusivo, não foi alguém jogar mal, foi uma leitura errada. Aí o Stafford cai para 26 e para 229, que é algo bem pedestre, cara, é algo bem... Ok, você não fez um jogo ruim. Muito ruim foi o jogo do Tom Brady, que ele fez 14 de 26 para 133 jardas. Isso foi ruim. Mas se o Stafford tivesse completado 26 de 35 para 229, também teria sido um jogo fraco. Bem fraco até. Não tão quanto o Tom Brady, mas um jogo bem fraco. Entendeu? Então eu não acho que o nosso problema hoje tenha sido na secundária. Tá? Teve o erro da secundária que permite, mas o game plan foi: deixa correr, porque não vai jogar aqui no fundo. Então a gente acabou segurando bem o jogo ali no fundo. Por mais que tivesse dado tempo, o que prejudicou foi em algumas terceiras descidas para mais, que a gente precisava sacar o cara e eles iam passar a bola, a gente tinha que ter botado mais pressão que a gente não botou. O único jogador que jogou bem no front seven foi o Detroit Wise, foi o único cara. Ele foi o cara que teve um sack, ele foi o cara que deu energia na defesa. Mas você vê, o Malcolm Brown teve um péssimo jogo. Péssimo.
Porque ele tomou double team
A gente jogou
muito facilmente.
A gente já foi pra esse jogo jogando com dois nose tackles. O Adam Butler jogou poucos snaps, o Lawrence Guy jogou poucos snaps. A gente jogou a maior parte do tempo com Danny Shelton e Malcolm Brown. E foram... Quando você joga com dois caras assim, você espera que você vá dificultar o cara e abrir espaço. Mas isso não tava acontecendo. Aquele guard deles, o...
Glasgow.
Não, o outro. O Ragnall. Esse cara jogou muito. Esse cara tava pegando o Malcolm Brown no mano a mano e arrastando ele 3 jardas pra trás. É isso que não pode acontecer. Tá? O game plan de fazer os caras correrem, eu acho que foi certo. Você tava jogando sem dois caras titulares na secundária. Você quer fugir o jogo de lá, reforçou. Reforçou bem, tá? Teria tomado 229 jardas. E teria tomado menos ainda se tivesse limitado mais o jogo corrido dos caras. Agora, não dá pra jogar com o Malcolm Brown e Danny Shelton e não parar a porra da corrida. O Danny Shelton jogou mal e o Malcolm Brown jogou mal. Tá? O Adrian Claiborne foi incapaz de gerar pressão.
Ele foi dominado pelo Taylor Decker, que não é um teco bom.
Não, olha só, eu vou te falar, o AJ Claiborne, ele botou 2 pressões no jogo que ele mandou bem. Foram 2 das poucas jogadas que ele esteve em mano a mano com o Decker, sem a ajuda do running back, ou sem alguém dobrar, um guard dobrando nele se ele batesse pra dentro. Tá? Vamos ser justos com ele. Mas ele não fez um jogo consistente como ele deveria. Quando ele joga por fora do teco, ele tem que conseguir criar pressão mais vezes. O Detroit Wise também não foi como se ele tivesse criado muitas pressões. Ele teve um sack e um QB hit, mas ele foi o cara mais eficiente. Dito isso, se você pegar a defesa do Bears e você tirar o Khalil Mack, ela se torna uma defesa mediana pra ruim.
Eu não acho, eu acho que tem excelente peça.
Mas não tava produzindo.
Mas esse ano iria... Quer dizer,
mas não teve grandes
mudanças do
ano passado pra esse ano.
Cara, mas é uma defesa que...
O Rockland Smith começou... mal entra. Foi o grande reforço da defesa, ele mal entra.
Do Bears, eu acho a defesa do Bears enjoada.
Eu não acho uma defesa ruim.
Independente longe do disso, Khalil Mack.
Tá? O que eu tô falando é, você tira o Khalil Mack, ela é uma defesa de média pra fraca. Porque ela não é a mesma defesa do ano passado que não produzia. E aí você botou um pass rusher estrela que tá funcionando.
Tá. Mas aí, tudo bem. Aí já querendo. Eu ia trazer esse tópico mais no final do programa, já que você tocou no assunto. Mas aí também, eu não estou criticando o Belichick, eu só estou falando um lado dele. Ele é o cara que não vai pagar o jogador se ele achar que
não,
ele
não cara, mas eu não tô falando jogador. Disso. Não, não, eu não vou querer trazer ninguém.
Eu só quero trazer.
Eu tô falando que não, o Trey Flowers faz falta.
Faz falta, mas o meu ponto é. Ainda que com o Trey Flowers jogando com o Jaguars, mesmo ele tendo jogado pouco.
Ele jogou 10. Não jogou 10 snaps, cara.
10 snaps, foi o primeiro
ele não drive chegou a jogar 10 snaps.
Do Jaguars. Sim, mas eu não vi um domínio dele. Ele foi o melhor pass rusher de longe.
Caralho, cara, se em menos de 10 snaps ele teve duas pressões no QB, como é que isso não foi um domínio?
Cara, não foi, eu não achei. Então, eu achei que.
Mas, ele não teve. Marcelo, mas isso é matemática, cara. Ele cara, teve, sei lá, 7, 8 snaps.
Eu não tô falando em trazer alguém. O que eu tô falando é. A gente teve esse ano chances de ter um pass rusher melhor e que o Belichick, independente do que for, ele não quis.
De quem que você tá falando?
Manter. Vamos lá, primeiro. Primeiro, a gente teve. Ele trocou lá atrás, né? Não esse ano, mas tô falando num decorrer dos últimos anos. A gente trocou o Chandler Jones.
Você quer reclamar do Chandler Jones em 2018?
Não, cara.
Ele já ganhou um Super Bowl depois que trocou o cara.
Cara, eu não estou reclamando. Eu estou trazendo um aspecto que o Belichick faz. Ele não paga o cara se ele achar que não vale a pena. Depois disso, a gente teve, salvo engano, foi depois, né? Que a gente teve o Jabal Sheard.
Que não rendeu.
Foi bem. Não, ele claramente era um dos melhores pass rushers. Ele ia pedir um contrato um pouco maior. O Belichick achou que não valia. E ele foi no Colts e tá bem no Colts agora.
Não, ele, olha só. Então, não, não, peraí. Não, mas aí você tá falando coisa errada, cara.
Montou, cara. Ele teve alguns caras que ele preferiu não pagar. Porque é o jeito dele. E eu não tô criticando.
O Jabal Sheard não renovou. Não foi por causa de dinheiro. Foi porque ele não jogou bem.
Pô, Bruno, ele foi um destaque naquela
partida. Ele foi um destaque em 2015. Só.
Sim.
Que foi o ano que ele jogou com o Chandler Jones. No ano seguinte foi a chance dele de ser o pass rusher do time e ele não rendeu. Ele não teve nem 10 sacks na temporada. Se eu não me engano, 6 sacks e meio. Como é que você vai pagar um cara que teve 6 sacks e meio na temporada?
Mas é aí que eu te falo, cara. Hoje você teria Trey Flowers. Eu não tô reclamando, eu só tô trazendo um aspecto.
Mas você queria pagar dinheiro.
E você teria Jabal Sheard. Pô, e o Jabal Sheard tá melhor que qualquer um que a gente colocar. O Adrian Clemens a gente trouxe e não tá fazendo
cara,
nada.
Cara, onde também. É que o Jabal Sheard tá é bem ponto. Assim, cara? Porque ele não tá jogando essa bola toda que você tá falando.
Eu não. É um exemplo, cara.
Mas não dá um exemplo certo.
Não, é um exemplo. Da mesma forma que o
você tá querendo gastar dinheiro com um cara que não produziu por nós e não tá sendo um cara que tá produzindo pra caramba com o time que ele foi. Então você queria ter pagado pra ele ser o 2 ou 3 do Trey Flowers com o DTY. Porra, isso não existe, cara.
Ué, mas você não vai. Porque o ponto é. Você acha que teve alguma conversa? Esse é meu ponto, cara.
Você tá querendo adivinhar se teve conversa, que, se não teve.
Não, entenda só que assim, eu não estou criticando o Belichick. O que eu estou falando é o jeito do cara, deu certo, porra, o quê? 18 anos, vamos colocar um pouco antes, tá, 18 anos deu
cara,
certo.
Cara, mas isso cara, não é o Belichick, o cara não produziu, ninguém renovaria com ele ali, ele nem assinou por só, muita grana com
o
Colts, porque
o Patriots, cara, tudo bem, mas o Patriots vai trocando, vai, não segura os jogadores que acha que consegue substituir, esse é um ponto, é uma característica. Isso não é nem ruim nem bom, é uma
característica. Mas isso é você overreacting à situação que tá agora, querendo usar.
Que olha... Não, eu não tô overreacting, eu tô trazendo um aspecto que eu acho que é importante falar, cara. Eu acho que a gente.
Mas você tá falando de um cara que nunca produziu por time nenhum. A única temporada boa que o Jabal Sheard já teve foi em 2015, quando o Patriots ainda tinha o Chandler Jones, e ele teve 8 sacks e meio. Desde então, ele nunca mais produziu nada.
Ele não jogou nem 8 jogos.
Não, jogou sim, cara. Jogou sim, ele assinou na pré-temporada. Ele jogou o ano inteiro.
Eu tenho quase certeza que
não. Não, mas eu tenho certeza que sim. Aí em 2016, ele foi o pass rusher do Patriots. Né? Não, ele foi o pass rusher, foi depois que o Chandler Jones foi embora. Ele foi isso. O pass rusher do Patriots e não rendeu. Quer ver? Ele,
não, tudo bem,
mas em 2016 ele teve 5 sacks na temporada. Eu tô aqui com tudo aberto. Ele teve 5 sacks na temporada. 5 sacks na temporada, sendo o cara o número 1 do time. Ele queria dinheiro. Aí ele foi pro Colts. Porque o Colts ia pagar. Você pagar. Esquece toda a situação. Estamos lá. off-season de 2016 pra 2017, você pagaria muito dinheiro por um cara que fez 5 sacks na temporada sendo teu pass rusher número 1?
Muito não.
Então, aí ele foi lá ganhar.
Mas pagaria algum
dinheiro. Aí ele foi lá ganhar dinheiro no Colts. Tá? A gente draftou. A gente já tinha draftado o Trey Flowers, que a gente ficou animado com ele, que ele fez uma boa pré-temporada e se machucou. Aí quem era o outro? Tinha o Rob Ninkovich ainda. Que aí a gente trouxe o Chris Long.
Aí a gente
trouxe o Chris Long.
Verdade, bem lembrado. Ah? Aí tava o Chris Long, o Robin Ninkovich, a gente se desfez. Um se aposentou, obviamente, não é culpa. Não entra no mérito. E o Chris Long a gente também se desfez
do cara. Mas o Chris Long? Como... O Chris Long falou que a questão dele. Ele deixou isso bem claro. Que ele não era uma questão de dinheiro. A questão dele é que ele queria jogar num time onde ele fosse ser starter. E no Patriots ele não era starter. Ponto, acabou. É a decisão do cara. Não foi o Patriots não querendo pagar alguém.
Cara, o ponto
olha só, vamos lá. O Jabal Shield foi pro Patriots. O Jabal Shield foi pro Patriots. Foi pro Colts, quer dizer. E teve 5 sacks e meio no ano passado. Esse ano ele tá com 1 sack e meio. Porra, não é como se fosse um cara que tivesse. Você tá querendo comparar um cara que, tipo, como se ele tivesse jogado pra caralho, tá ligado? E a outra cara.
Não, longe disso. Mas o ponto é. Ainda assim, eles. Eu não estou dizendo que ele é, tá? Tem uma grande diferença. Mas ele está melhor que o Claiborne. O Claiborne hoje teve a chance de ser o pass rusher do jogo. E ele não conseguiu. Ano passado, o que inflou o status dele, o stats dele, foi o jogo que ele teve sem sacks. Que ele pegou o terceiro...
Tá,
o
certo, right mas tackle, os caras que você está querendo usar para dizer que eles teriam sido melhores que o... Que o Adrian Claiborne é um cara que saiu em 2015 e um cara que saiu em 2016.
Então, mas eu acho que a gente teria chances de ter... um pass rusher que podia ser melhor.
E vamos lá, Chandler Jones. Podia ser olha só, todo mundo reclama que o Belichick trocou o Chandler Jones, né? O Chandler Jones teve 6 sacks em 2012, aí ele teve 11 sacks em 2013, aí ele teve 6 sacks em 2014, e aí ele teve 12 sacks em 2015, e aí ele foi trocado. Ele é um cara que ele queria dinheiro de elite, na época ele assinou por um contrato bizarro quando ele renovou com o Cardinals. A gente tinha que pagar o Chandler Jones. O Hightower, e você tinha que escolher um dos dois. O Hightower era o líder da defesa. A gente não ia ter cap pra pagar o Chandler Jones e o Hightower. Eu acho que o Belichick foi extremamente inteligente de preferir o Hightower ao Chandler Jones, tá? E aí o Chandler Jones, no primeiro ano dele, teve 11 sacks, continuou, foi um pass rusher bom, mas não foi um pass rusher elite. E só em 2017, 2 anos depois da gente trocar ele, ele teve números de elite pela primeira vez na carreira, que ele fez 17 sacks. Pela primeira
tudo bem.
O e meu quando ponto ele
é,
jogar...
O meu ponto é... Ah, fala. O meu ponto é, seja os caras que a gente tinha, seja os caras que a gente poderia investir em draft, o Belichick não se preocupou com o pass rush. Achou que fosse conseguir dar jeito. E tudo bem, pode ser que dê jeito até o final da temporada. Eu não tô criticando isso, entendeu?
Cara, pode ser que mas dê a questão jeito, é... Cara, ninguém...
Porque o Trey Flowers não jogou. Agora, o ponto é, ele investiu em 2 caras de ataque... E que eu não tô criticando novamente.
Que cara de ataque ele investiu?
Eu confio. Não, no draft. Nas 2 primeiras picks. E o pass rush continua sem. Continua. Tá se mostrando um problema no nosso
caralho, time. Caralho, Marcelo. Seja porque não, tá com uma lesão. Não tem como te dizer cara. Que o erro foi do cara. Se a gente chegou mas aqui. Eu não tô dizendo que foi se a gente erro, chegou aqui nesse programa. Fato. Nesse programa. A gente chegou aqui na edição lá do off-season. E a gente bateu palma pra como o nosso pass rush ia ser pique esse ano. Porque a gente tava com Adrian Claiborne, a gente tava com Dietrich Wise, que fez uma boa temporada no passado, Trey Flowers, quem é o outro lá? O Derek Rivers, que fez o primeiro jogo dele pelo Patriots essa semana, tá? Não teve produção, mas o primeiro jogo do cara na carreira. O Keonta Davis tá fazendo uma boa temporada, e o... Ah, eu sempre esqueço o nome dele. Esqueci o nome dele, foda-se. O que foi draftado junto com o Trey Flowers.
Pera aí.
O Bruce Guy, não?
Não. Ah, esqueci. Ah, enfim. Segue, vida que segue.
Adam Butler.
Janelle Grissom.
Ah, tá.
Enfim. A gente foi lá e falou, porra, esse pass rush vai ser sinistro, esse é o time que a gente queria, e cara, é isso. Agora, não adianta a gente achar que o Adrian Claiborne foi uma assinatura tipo, oh meu Deus, ele vai ser a grande estrela, porque não é, ele ia ser o complemento do Trey Flowers, se, até porque a gente não pagou uma puta grana pra ele, a gente pegou, ele provavelmente era o melhor pass rusher da free agency, a gente foi atrás dele, e a gente conseguiu fechar com ele por 5 milhões e meio por ano, foi um excelente contrato que a gente conseguiu fechar com ele. Agora, a gente tá sem o Trey Flowers é um dos pass rushers elite da liga. Eu não vou falar que ele tá no mesmo nível do Khalil Mack, do Von Miller e do J.J. Watt, tá? Esses caras são fora de série. Mas no próximo nível depois desses caras, ele tá lá. É o Trey Flowers. Ele é o cara que cobre o double team e vai abrir espaço pro Adrian Claiborne, pro Richard Wise, pro Adam Butler jogando no meio, tá? Mas ele não jogando, ele prejudica muito a defesa. A gente não pode achar que, ah, foi só perder um pass rush, os outros tinham que entrar bem. Os outros tinham que jogar melhor? Tinham. Mas eles jogariam melhor? Olha só. Eles jogariam melhor se os DTs tivessem parado a corrida melhor, coisa que eles não fizeram, e eles jogariam melhor se tivesse a porra de um pass rusher de elite ali chamando atenção e causando pressão. Porque de 7 snaps que ele jogou contra o Jacksonville, ele teve 2 pressões. Ele teve ele teve um QB hit e uma pressão, inclusive na jogada que ele se machucou. Tá? Então, assim, 2 pressões em 7 snaps, isso é dominância.
Verdade.
É dominância. Não tem como dizer, ah, eu não achei que ele foi dominante. Pô, claro, é aquele início de jogo, a gente tá vendo o jogo meio que mexendo no celular, tá tipo... Mas, porra, o cara foi dominante no pouco que ele jogou. E a defesa... Olha só, eu tô longe de dizer que quando o Trey Flowers voltar, todos os problemas da defesa vão milagrosamente ser resolvidos. Tá?
Não, esse é o ponto.
Eu não acho que
vão. Se não forem,
o ponto tá certo. Eu acho que o pass rush vai melhorar muito. A gente vai ter que melhorar na secundária, mas a gente também jogou esse jogo com 2 starters a menos, tá? E você entra no ponto que hoje o ponto fraco da nossa defesa, pra mim, são os linebackers. Os linebackers não estão jogando bem.
Muito lento.
Muito lento.
E vão ter problemas nesse último jogo, já entrando na prévia, vão ter problemas nesse próximo jogo, que o Miami tá com 2 slots que eu não acho que são nada demais, mas são muito rápidos. E estão aparecendo.
Mas não...
Que é o Wilson e aquele outro cara. Quem é o outro cara que lançou?
Mas vão ser os linebackers que vão marcar esses slots, cara.
Na
nossa defesa, nunca são os linebackers que marcam os slots. Não tem por que se preocupar com isso.
Não, mas eu não tô nem dizendo marcar, de cobrir. Eu tô dizendo, às vezes, em situações de que o Miami tá fazendo muito, porque eu tenho visto alguns lances de reverso ou de screen... ou de toys, eu quero ver esses caras chegarem.
Não, mas então,
eles estão botando
screen não é um problema. Que
os wide receivers como
running back. Problema...
Sim, mas eles estão botando os wide receivers como running back, saindo do backfield,
entendeu?
Porque são muito rápidos.
O problema. Mas aí também ele entra na previsibilidade que ele não vai correr a bola, entendeu?
Concordo, pode ser. Não sei. Eu só tô falando que eu quero ver esses linebackers
evoluírem. Entendeu? Eles não têm problema pra marcar. Óbvio. Corrida, aquela velocidade lateral pra lateral, isso não é um problema pra nenhum deles. O Hightower teve um problema na corrida dessa, que o nego falou pra caramba, é claramente na jogada a primeira preocupação dele era marcar o tight end. Ele tá fazendo o limite por fora, ele erra de vir marcar o tight end e ele tenta recuperar e não teve velocidade pra buscar. Mas também...
O Jawan Bentley teve uma jogada que ele teve um ângulo de pursuit
muito ruim. Também,
duas jogadas.
Exatamente, foi um ângulo de perseguição muito ruim.
Não tô falando da velocidade, mas um ângulo
e o Kyle um bote, que o Kyle Van Noy não tá fazendo uma boa temporada. Não acho que o Caio Van Noy tá fazendo. Fez bons jogos. Ele fez um jogo que ele jogou bem contra o Houston, forçando o limite, delimitando a corrida, mas ele teve dificuldade toda vez que ele teve que marcar passe, ou que ele. Mesmo no jogo corrido nesses 2 jogos depois. Tá? Eu acho que quando a gente tem esses 3. E olha só, também não vão ficar fora por muito tempo. Concussão não é uma parada muito séria do ponto de vista imediato. Claro, concussão.
Não. É óbvio que é uma bosta, mas sim. É, não é um problema que preocupa pro futuro, a concussão, né? Digo, preocupa o futuro do cara, mas pro
nosso. Então, time, assim, ele tinha de volta jogo, pro próximo jogo, protocolo. Acredito eu. Espero que o
Rowe também volte. 2 semanas fora
ficar com o Rowe. Porque o Rowe é um excelente corner pro nosso sistema. Ele é um cara físico que vai jogar man-to-man e vai ter ajuda no topo. Tá? Agora a gente tem que resolver esse problema. Eu gostaria de ver mais o Nicholas Grigsby em campo, que é um cara mais rápido, é um cara mais capaz de cobrir, é um cara que faz, ele não é tão bom quanto o jogo corrido, mas eu acho que a gente também botou muita culpa nos linebackers, mas eu acho que o grande culpado foram os 2 DTs que jogaram mal. Malcolm Brown teve um jogo ruim. Eu gostaria de ver o Vince Valentine promovido do practice squad, tá? E, cara,
exatamente. Eu achei o Malcolm Brown exatamente. Muito passivo.
Não, e a parada é, ele nem sofreu ele tanto da double team,
assim. O
ele falhou na double team, mas ele também falhou muito contra o Frank Ragnall, tá ligado? É, em mano a mano, ele e o cara, e ele jogou mal. Eu quero muito ver a DL melhorar pro próximo jogo, cara, de verdade. Eu acho que a ADL é. Se a ADL melhorar, os linebackers. Não é o ideal se você
ver os
linebackers
hoje,
mas. Linebackers automaticamente melhoram, tá? E a secundária. Não acho que a secundária esteja mal. A secundária parece pior do que realmente está. Pra quem não entendeu, a gente tava falando, o que eu falei tanto de. Ah, mas não conta o TD do Marvin Jones e do Stephon Gilmore. Aquele TD claramente não foi um erro de marcação do Gilmore. O Gilmore tava fazendo a rotação de fundo, onde o Duron Harmon tinha que assumir a rota e o Gilmore ia assumir a cover 1. Como o Jaguars marcou o Gronkowski, exatamente. Era pra ter acontecido isso. Você vê o Gilmore, inclusive,
mais apontando ou menos como
pra ele. O Harmon vai pro lugar assim. Errado e o Gilmore ainda tenta recuperar e não consegue chegar atrás. Mas foi um erro de comunicação, não foi um erro de marcação. Tá? Eu acho que o Gilmore fez um bom jogo. O Gilmore permitiu. Eita, cadê? Aqui. O Stephon Gilmore permitiu um de 3 para 4 jardas e um TD. Entendeu?
Só o passe do TD jardas. De 2 jardas. O passe foi de 4 jardas, né? Foi 4. Ele quase
chegou no lance. Chegar,
é difícil pra caramba mesmo. O cara tem que cobrir uma drag no campo
ruim.
Inteiro.
Quem começou bem o jogo e fez um jogo ruim
foi o Jonathan Jones, que permitiu 4
de 6. Impedindo ele de
pra 63.
O Duron Harmon permitiu absolutamente tudo que foi na direção dele. Foi 4 para 49 e um TD, mas uma dessas 49 jardas. 33 foram do TD do Marvin Jones. Então não foi tão ruim se você pegar que ele permitiu 3 passes para 16 jardas. Cyrus Jones foi 2 de 2 para 31, não foi muito eficiente, mas também é um cara que voltou pro sistema há pouco tempo. Kyle Van Noy 2 de 2 para 26. Jason McCourty 4 de 6 para 21, permitiu muito passe, mas porra, 5 jardas por catch. Donta Hightower 2 de 2 para 17. Keon Crossing 1 de 1 para 16. Jawan Bentley 2 de 3 para 14 e uma interceptação. E Landon Roberts 4 de 4 para 13. E Landon Roberts tem que ser mais eficiente no jogo corrido. Tem que ser mais eficiente no jogo corrido. Porque ele só faz isso, então ele tem que ser melhor no jogo corrido. Devin McCourty permitiu uma de 1 para 8. Stephon Gilmore permitiu uma de 3 para 4. Então a secundária não tá mal. A secundária precisa que o pass rush funcione para diminuir um pouco o trabalho deles. E a gente tem que pensar também que a nossa defesa acaba ficando muito tempo em campo porque a gente não pressiona o QB. E aí no final do drive a nossa defesa tá morta. Sabe? Não. Sim, também.
Não só isso também, mas com aí certeza. É não só culpa da defesa, aí é a gente não conseguir manter a bola no ataque também.
Influencia muito forte, é o que a gente já falou também aqui, da questão do Edelman
não estar com a gente. Então quando a gente não consegue mover a bola da maneira normal, a gente não tem aqueles 3 passes, 2, 3 jardas que incomoda a defesa, entendeu? A adversária, né? Bom, acho que a gente cobriu tudo, já falamos também, o Patriots volta a campo domingo, às 2 horas da tarde aqui, horário de Brasília, contra o Miami Dolphins, o jogo é em Boston, em Massachusetts. Acho que a obrigação nossa é ganhar, não preciso nem falar que é fundamental para a divisão que a gente ganhe, porque perder jogos não é necessariamente um problema quando você ganha dos próprios jogos da divisão, né? Óbvio que a gente nunca tem que se preocupar com isso, né? O Patriots, historicamente recente, não tem que se preocupar com isso, mas... Não dá para entregar o ouro pro Miami Dolphins, que começou 3-0, se virando lá, contra times ruins, ok. Eu acho esse Miami uma enganação. mas vamos aguardar.
Eu acho assim, o Dolphins é
3-0. Para ver se a gente volta com o podcast num bom humor um pouco
melhor. É um time que tá jogando bem, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eles vão jogar sem assim, os 2 10 starters que O Andre Branch se machucou essa semana, não vai jogar. E o outro rompeu o
cruzado, rompeu
tá fora da temporada. Né? Não acho que Miami tenha uma secundária brilhante. O Josh Gordon entra. Conta com o Josh Gordon. O Josh McDaniels falou que ele tá entendendo bem a defesa. O Belichick falou que ele tá trabalhando muito. E que ele já conseguiu entender bastante coisa. O O Gog, o McDaniels falou
que ele falou,
olha, não é uma coisa fácil você chegar no meio da semana e tentar pegar tudo imediatamente. É, você vindo de um sistema completamente diferente. Mas ele tá fazendo um ótimo trabalho, tá trabalhando duro, já aprendeu bastante, eu não acho que ele vai ter problema entendendo o nosso ataque. É, isso já é um sinal muito bom. E foi o que eu falei, ele entra em campo, automaticamente a defesa tem que cobrir mais campo, porque ele é um cara explosivo, ele é um cara, qualquer bola na mão dele pode ser um home run. Aí você soma isso, Gronkowski, James White, e aí você bota mais um cara e as coisas começam a encaixar, as coisas estão começando a ficar bonitas pra gente. Tá, você bota um Chris Hogan e as coisas estão começando a ficar legais. Espero que o Burkhead volte, eu espero que o Trey Flowers esteja de volta, que o Patrick Chung esteja de volta. São dois caras muito vocais na defesa, além da qualidade de jogo. O Patrick Chung é capitão esse ano. O Trey Flowers é um cara muito vocal, coisa que o Dietrich Weiss tentou replicar. Isso é muito importante. Você ter o cara que tá ali do lado a lado com você e gritando, e é isso. Mas eu não acho que já tem overreaction, como está, tipo, de falar, ah, tá tudo acabado, ah, se a gente não tivesse trocado o Chandler Jones em 2015, tá ligado? Eu não acho que esse é o tipo de coisa que... Enfim, eu acho que a gente agora tem que focar no próximo jogo, acho que o McDaniels tem que ser menos previsível com o play call dele, eu acho que a defesa tem que continuar fazendo o que tá fazendo, questão de sistema, de game plan, e tem que conseguir botar pressão no quarterback, a DL tem que jogar melhor. Se a DL jogar melhor, os linebackers melhoram, a secundária melhora. E eu acho que a gente pode acabar vendo aí alguma troca ainda até a deadline por um linebacker, alguém, não um grande nome, mas alguém mais atlético de repente. Eu acho que a questão do Tom Brady, né? O Tom Brady, vamos tirar do caminho, muita gente tá se segurando pra falar, mas não, o Tom Brady tá jogando mal, ponto, ele tá jogando mal, não tem desculpa, não tem desculpinha.
Eu não queria falar, mas também
não, óbvio que não, óbvio que não.
Não, tá jogando mal, mas meu ponto. Mas dizer que acabou a carreira. Não, é que
ontem eu vi uma galera.
Que claramente falando,
acho até que. Até a galera do No Flag
tweetou isso. Um grupo de wide que não conseguisse se
fazer. Do No Flag tweetou isso de.
Rápido,
por que nego se recusa em admitir que o Tom Brady tá jogando mal? Porra, eu concordo com eles, é verdade. O torcedor do Patriots tem uma defesa em volta do Tom Brady, que o Tom Brady nunca joga mal. E ele jogou mal. Agora, vamos lá, por que ele jogou mal? Ele jogou mal porque ninguém. Porque ninguém tá ficando livre. Porque ele tá apanhando que nem a piranha durante o jogo.
Ah, esse é o ponto.
Porra, não adianta. Você tem que dar condições
pra ele
jogar melhor e a gente não tá dando pra ele jogar melhor. Entendeu? Agora ele tá
complicado.
Ele tá passando. Ele tá tendo que passar a bola do pé de trás, o que deixa ele sem equilíbrio. E é isso que
tá atrapalhando
a bola fundo dele, que ele foi 0 de 5 pra bola de mais mediada nesse jogo. Ele forçou uma bola que não tinha necessidade no...
E também, não só isso, né? Ele mesmo falou isso, né? Falou, cara, ele deu uma entrevista, falou, não, foi completamente erro dele, óbvio, né? Isso aí todo mundo viu. Mas ele falou, eu me senti na obrigação de achar que eu precisava fazer uma jogada. E aí eu acho que é isso que não pode acontecer, né? Ele não pode se sentir nessa obrigação de fazer uma jogada. Porque ele tem que jogar o natural dele. É, ele tem que ler a defesa, reagir o que a defesa dá pra ele e desmembrar a defesa com o que a defesa dá pra ele.
Eu concordo
muito. E é isso que tem que mudar.
Acho que é,
e vai mudar nos próximos dois jogos.
E tem tudo pra melhorar na semana que vem. Mais um alvo de qualidade. Vamos ver menos Dorsett em campo, se Deus quiser. Dorsett não, desculpa. Patterson em campo. Eu gosto do Patterson, acho que ele pode produzir muito, mas ele não tem que ser o cara que tá fazendo rota ali. Eu acho que especialmente o McDaniels tem que trazer mais screen pro jogo
pra fazer uma rota.
Honesto, já falou isso aqui. Eu quero ver mais Sonny Michel envolvido. Eu acho que é isso. A gente tá no caminho certo. A gente só tem que executar melhor.
Perfeito, Bruno. Vamos ficando por aqui então. Esse foi mais um Dual Drive Podcast. Eu sou o Celo _ Aragão.
No Valeu, Twitter, galera.
Bruno é arroba
Coach Barandas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, e manda lá na página, no
arroba
Dual Drive Pod. Tá? A gente vai estar aqui sempre pra estar esclarecendo essas coisas sobre o Patriots, pra estar. Não deixar uma mídia mais duvidosa, tipo, criar dúvida na cabeça de vocês sobre coisas que não tem necessidade. Tá? A gente ama esse time, a gente tá aqui pra fazer uma parada que a gente gosta, que a gente. Pô, nada é mais divertido, eu acho que o Celo concorda comigo, do que pegar e falar sobre Patriots. E a gente sabe que as coisas vão melhorar, que na semana que vem vai estar melhor, e que o nosso melhor futebol americano vai rolar em final de outubro, novembro, que é quando a gente vai estar atropelando todo mundo na NFL. Valeu, é sempre um prazer estar aqui, abraço.
Valeu!
Pants with a gold tee. It's a war dance, a victory.